passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Cristina de Fernandes Kirchner, 58 anos, reeleita presidente da Argentina com mais de 54% dos votos, tomará posse neste final de semana em seu segundo mandato na Casa Rosada, a sede do poder na Argentina. Viúva do ex-presidente Néstor Kirchner, Cristina teve uma votação comparada àquelas dadas a Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torquato de Alvear, Juan Domingo Perón e Raul Alfonsín, os mais populares presidentes da já bicentenária história argentina. O que se pode esperar deste segundo mandato de Cristina Kirchner? Como deverá ser a relação com o Brasil e com o Mercosul? Este é o assunto da reportagem especial Cristina, entre o luto e a vitória, que você acompanha agora aqui pela Rádio Senado.
Os argentinos, por essência, são adeptos das campanhas emotivas que resgatem o passado de país mais rico da América Latina e que evoquem seus mitos, como o casal Evita e Juan Domingo Perón. Esses ingredientes, no caldeirão eleitoral, mexem com o orgulho de porteños, pampeanos, fueguinos e chaquenhos, argentinos de norte a sul, do Atlântico à Cordilheira, mexem com o imaginário de um povo que se orgulha de seu passado. A campanha de Cristina Kirchner teve esses ingredientes. Evocou o peronismo, do qual o seu partido justicialista é herdeiro, trouxe Evita Perón ao cenário político, o grande mito da política argentina, mulher de Juan Domingo Perón, que renunciou à candidatura de vice-presidente da República em 1951 para tratar-se de um câncer no útero que tiraria sua vida em 52, aos 33 anos. Evita era a mãe dos pobres, falava diretamente aos que ela chamava de descamisados.
Não renuncio à luta. Ni al trabajo, renuncio a los honores, por los trabajadores y por los descamisados, seguiré luchando como hasta hoy con el corazón y el pensamiento puestos en el general.
No llores por mí, Argentina, me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul. Que el firmamento iluminado por el sol brilla donde voy.
E Cristina Kirchner fez do luto um forte aliado na conquista do voto país afora. Viúva de Néstor Kirchner, Cristina prometera usar roupas negras sempre e assim o fez e continua fazendo. A presença de Néstor na campanha se deu de maneira tão inegável que até mesmo um jingle para reverenciar a memória do ex-presidente foi feito.
Ele vive em los más de 5 milhões de trabalhadores que se han incorporado, em los pibes que cobram a asignação, ele vive em los jubilados que cobram uma mejor jubilação também. Universidades, él vive en los científicos que volvieron al país y sé que él está entre todos nosotros, la fuerza de él.
Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente.
Com o pronome ele, ou él, em espanhol. Assim Cristina Kirchner referiu-se em público a Néstor Kirchner durante toda a campanha e também no discurso da vitória em Buenos Aires, logo após saber do resultado da eleição na noite do dia 23 de outubro.
É o grande fundador da vitória desta noite. Porque eu não me la creio. Nunca me la creí ni pienso hacerlo. Sin él, sin su inconmensurable valentía y coraje.
Esto no se pudo hacer.
jornalista Dario Pignotti, correspondente do jornal argentino Página 12 no Brasil, reforça a ideia do uso do luto na campanha e da referência a Néstor Kirchner com o pronome él, com uma força simbólica extraordinária e uma tentativa de alçá-lo à categoria de mito na política. Tudo isso ajudado por uma explosão de livros sobre Néstor, contrários ou favoráveis, e pela juventude, que apoiou a reeleição de Cristina.
Há um processo, sim, muito singular na Argentina, que é o renascimento da paixão política na juventude. Por exemplo, no âmbito universitário, que você via nos anos 90 uma apatia, um desinteresse majoritário pela política, agora o cenário é completamente diferente. Na Argentina há uma nova realidade política cultural, uma nova realidade política etária, generacional, a fortíssima presença da juventude na política.
Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que integra a bancada do Brasil no Parlamento do Mercosul, o luto foi um grande aliado de Cristina Kirchner e ajudou a campanha de reeleição da presidente.
Ajudada no sentido político, porque a morte do marido dela, que tinha um grande carisma entre os argentinos, especialmente da província de onde eles nasceram, de Santa Cruz, e isso ajuda também, claro, a formar nessa questão no inconsciente coletivo um apoio maior à Cristina Kirchner, que não tirou o luto desde a morte do marido. Isso também cria aquela coisa, o argentino que produz com tanta sabedoria e prazer o tango, né? O que é o tango? O tango é uma tragédia musical. Então, a Argentina vive muito isso, expressada pelo próprio tango.
O professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Javier Vadel, afirma que a morte de Néstor Kirchner, embora muitos apostaram pudesse prejudicar Cristina, acendeu ainda mais as divisões da oposição e uniu as diversas correntes do peronismo. Vadel identifica ainda uma mudança no discurso, mas não na prática política de Cristina Kirchner a partir da morte de Néstor.
As políticas em relação ao setor de oposição, em dar mais recursos a províncias aliadas, né, e deixar as outras em segundo plano, a política da Secretaria, o secretário de Comércio famoso na Argentina, Moreno, por apertar e pressionar de maneira até grosseira, né, os números do Instituto de Estadísticas, que realmente foi um instituto que era muito confiável, e hoje ninguém confia na instituição do INDEC, né, que seria um IBGE aqui no Brasil, deturpando números de inflação, etc, etc, né, maquiando os números.
Cristina Kirchner é a segunda mulher a presidir a Argentina, a primeira eleita e reeleita. Antes, Isabelita Perón havia chegado ao cargo. Isabelita e Cristina, além de mulheres, têm suas trajetórias unidas pela perda do marido. Cristina, em meio ao primeiro mandato, enfrentou a morte de Néstor Kirchner. Isabelita Perón era vice de Juan Domingo Perón quando ele faleceu em 1974. Coube a ela, em um mesmo ato, anunciar a morte do marido e assumir a presidência.
Com grande dolor, devo transmitir ao povo o falecimento de um verdadeiro apóstolo de la paz e da não violência. Assumo constitucionalmente a primeira magistratura do país, pedindo a cada um dos habitantes a entereza necessária dentro do lógico dolor patrio para que me ajudem a conduzir os destinos do país hacia a meta feliz que Perón sonhou para todos os argentinos.
Hasta que não te pase a vos, não vas a entender, sempre assim, tan egoísta.
A viúva de Perón enfrentou um dos momentos mais difíceis da política argentina no século XX. Seu mandato durou até 24 de março de 76, quando foi deposta por uma junta militar chefiada pelo comandante em chefe do exército, Jorge Videla.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
No te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan.
Videla exerceu a presidência da Argentina entre 76 e 81, numa das ditaduras mais brutais que a América Latina viu e que resultou em mais de 30 mil mortos e desaparecidos. A reabertura política e o fim do que foi chamado pelos militares de processo de reorganização nacional veio em 1983, com a eleição de Raul Alfonsín, um dos responsáveis pela criação do Mercosul, junto com o então presidente do Brasil, José Sarney. Quase 30 anos depois, os argentinos resolveram rever sua história e julgaram os responsáveis pelas mortes e desaparecimentos da ditadura militar. Néstor Kirchner foi um dos responsáveis pelo julgamento daqueles que participaram do governo militar argentino. Porém, da mídia argentina, vêm as principais críticas ao modelo kirchnerista de administração, iniciado por Néstor e herdado por Cristina. Um modelo que tenderia ao autoritarismo, segundo setores da imprensa. Tudo começa com a Lei de Meios, apresentada ao Congresso Nacional pela presidente e que visa evitar o controle dos meios de comunicação por poucos grupos. A lei foi encarada como uma tentativa de cercear a liberdade de imprensa e atacar os principais grupos de comunicação, principalmente o Clarim, maior jornal do país. O jornalista Dário Pinhotti afirma que a relação com a mídia é um dos principais desafios do novo mandato de Cristina Kirchner.
O debate sobre a liberdade de imprensa e o debate sobre o direito à informação tornaram-se temas centrais da agenda política. O direito à informação na Argentina foi, se não o primeiro, ou o segundo ou o terceiro tema mais polêmico da campanha eleitoral da Cristina. E teve, nesse tema, por certo, um argumento muito forte para consolidar sua popularidade, que dá a ela mais de 50% da votação e talvez a votação mais importante desde que a Argentina recuperou a democracia.
Segundo Pinhotti, a oposição política na Argentina está enfraquecida. Com isso, a mídia, principalmente os grandes grupos, assumiu a posição de principal voz oposicionista ao kirchnerismo. E no segundo mandato de Cristina, a mídia deve continuar exercendo esse papel.
Analistas mais sérios coincidem, sendo eles kirchneristas, sendo eles anti-kirchneristas, que o principal partido da oposição argentina se chama Grupo Clarín. E esse grupo assumiu a vanguarda da contestação do governo da Cristina Kirchner e o fez de forma completamente aberta, sem simulações. E, por contraste, sem ter nenhuma liderança política de porte que tenha a capacidade de aglutinar todas as forças opositoras.
O relacionamento com a imprensa está entre os principais desafios políticos internos do novo governo de Cristina Kirchner. E por essa relação, passa a desconfiança de que Cristina estaria empenhada em garantir um terceiro mandato seguido, algo proibido pela Constituição argentina, mas que pode ser possível, dada a maioria de parlamentares que apoiarão a presidente no seu segundo mandato. As primeiras avaliações são de que isso não deve acontecer e que mesmo que a presidente Kirchner tente, não será fácil, apesar do apoio no Congresso.
É uma maioria peronista. A Cristina está construindo uma maioria, uma força política própria, o cristinismo, que é tributário do kirchnerismo. Mas, por enquanto, esse é um projeto dela. Ela precisará de que esse cristinismo seja mais forte nesse grupo tão heterogêneo, tão partido por interesses sectoriais, às vezes privados, como é o peronismo. Nessa equação política, digamos, é que poderá ser resolvido este, por enquanto, hipotético cenário de um terceiro mandato da Cristina.
Barón, pa' quererte mucho. Barón, pa' desearte el bien, barón. Olvidar agravios, porque ya te perdoné.
O professor Javier Vadel, da PUC de Minas, acha ainda prematuro falar sobre um terceiro mandato de Cristina Kirchner. Mas lembra que Carlos Menem tentou fazer o mesmo e não conseguiu. No entanto, o professor não ficaria surpreso se o assunto viesse mesmo a ser levado adiante pelos peronistas.
Bom, eu acho que é muito prematuro falar sobre isso, mas isso sempre pode estar no horizonte do Partido Peronista. Carlos Menem tentou fazer isso, mas não conseguiu. Acho que daqui a quatro anos, é muito tempo para ver. Mas essa tendência hegemônica e tentar... isso forma parte também do peronismo, né? Da essência do peronismo.
No seu discurso após a confirmação do resultado e da reeleição, ainda em 23 de outubro, Cristina Kirchner tratou do assunto indiretamente e procurou desfazer a ideia de que pretenda trabalhar por um terceiro mandato.
Lo único que quiero es contribuir, cooperar como Argentina con la más alta responsabilidad a seguir agrandando la Argentina, a que siga creciendo, a seguir generando más puestos de trabajo, más industrialización, más valor agregado, más ciencia y tecnología, más de todo lo que hemos hecho porque necesitamos también más escuelas, más caminos, más hospitales, más salud. Yo quiero contribuir a hacer eso.
No próximo bloco da reportagem especial Cristina, entre o luto e a vitória, você acompanha as expectativas em torno da relação com o Mercosul no segundo mandato da presidente da Argentina.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.